Falando de livros.
Nove horas e 17 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário aqui na Estação do Conhecimento. E ocorre amanhã o lançamento do livro Uma Cidade Se Inventa, Belo Horizonte na Visão dos Seus Escritores, resultado de uma pesquisa literária e jornalística que durou 9 anos. A obra apresenta uma espécie de perfil da cidade pelo olhar de poetas, contistas e romancistas. São cerca de 80 entrevistados e um levantamento de mais de 160 obras de ficção, poesia e prosa que falam de Belo Horizonte. Quem conversa conosco é o autor do livro, jornalista e poeta Fabrício Marques. Bom dia, Fabrício, tudo bem?
Oi, Michele, bom dia, tudo bem? Prazer falar com vocês aí.
Prazer é todo nosso, Fabrício. Fabrício, a obra faz um mapeamento de como a capital mineira está presente na obra de escritores e poetas. Como é que surgiu essa ideia de mapear a cidade tendo como referência os escritores?
Olha só, tudo começou em 2006, né, eu propus uma pauta para o jornal O Tempo, né, o Caderno Magazine, uhum. E que era justamente de percorrer, né, fazer um passeio geográfico afetivo de Belo Horizonte por meio do olhar dos escritores, né, de Belo Horizonte. Então, assim, e essa pauta surgiu justamente assim, da minha vivência, né, eu também trabalho nessa área, né? Escrevo e conheço escritores, né? Então eu fiquei imaginando, assim, eu percebi, né, que a presença da literatura era muito forte em Belo Horizonte, quer dizer, não é nenhuma percepção original, né, que isso aí salta aos olhos, mas aí a partir dessa pauta, né, no final da série que eu publiquei, eu percebi que eu tinha um material muito grande, né, maior do que eu esperava. Então, a partir daí, eu vi que aquilo podia virar um livro, né, e comecei a pesquisar. A pesquisa foi se desenvolvendo, foi crescendo cada vez mais, até chegar, né, como você falou na apresentação aí, ao levantamento de 160 obras, né, que tem a presença de Belo Horizonte, seja da cidade inteira, né, ou seja, uma parte da cidade, né, que sempre é objeto de atenção, uhum, né, de poetas, de contistas, romancistas e cronistas.
Certo. O livro, antes de mais nada, a gente quer te parabenizar porque é belíssimo, viu? As fotos maravilhosas, enfim. São muitos escritores com diferentes vivências pela cidade, né, Fabrício? Há uma recorrência na imagem da cidade construída por esses escritores?
Com certeza. Primeiro, né, a gente pode pensar também que os próprios lugares, eles, né, que são descritos pelos escritores, né, ou que são palcos, né, de personagens desses escritores ou de imagens de poetas, esses lugares também são personagens da cidade, né? Então, a gente pode citar, assim, os mais recorrentes é o Viaduto Santa Teresa, a Praça 7, a Praça da Liberdade, a Rua da Bahia, o bairro Lagoinha, a Pampulha, né? Uhum. A Savassi. Então, assim, ao longo da pesquisa, foi se percebendo essa repetição, né, de, uhum, lugares que é isso. Acho que na literatura, alguns lugares acabam tendo esse espaço privilegiado, né? Eles acabam sendo objeto de atenção de mais de um escritor. Então, esses que eu citei aí são os que mais apareceram, né? Uhum. Desde, por exemplo, o Viaduto Santa Teresa, ele vai, ele, no final dos anos 20, né, quando, uhum, ele é inaugurado, ele já, logo no início, o Carlos Drummond de Andrade, né, e a geração modernista, eles fizeram o ritual vamos dizer, um ritual de passagem, de escalar, né, o viaduto. E tem uma passagem muito interessante, assim, que o viaduto é muito, escalar o arco, né, do viaduto, é, ele é muito alto. Então, lá de cima o Drummond subiu. A gente tem que imaginar isso há 90 anos atrás, uhum, né? Hoje nem causa muito espanto, assim, mas há 90 anos...
Ele foi muito corajoso,
muito,
né?
Muito corajoso, mas ele estava lá em cima, e aí um guarda lá de baixo falou que se ele não descesse, ele ia ser preso, né? Falou, ó, se eu desce daí, senão você vai ser preso. E o Drummond falou assim, ó, então você pode vir me prender, eu só vou sair daqui se você vier aqui em cima me prender. E aí o guarda tinha vertigem de altura, né? Ficou com medo de subir. e acabou se rendendo. Falou, não, pode ser que eu não vou te prender. Não.
Então, muito bom.
Então o livro tem, eu nem conto essa história, né? Essa história é contada no Desatino da Rapaziada, do Humberto Werneck, mas tem muitas outras histórias assim que os escritores foram personagens, né, dentro de Belo Horizonte.
Legal que você faz uma espécie de uma tabelinha, né, dos lugares frequentados, como você falou, pelos escritores, e aí você coloca o nome do lugar, o que, que se tornou, o grande hotel que virou maleta, a Casa Guanabara, que é um edifício comercial, uns lugares realmente que estão na memória afetiva do Belo Horizontino, né?
Sim, e aí eu tenho que fazer uma referência aqui para pesquisa, né, desses, que foi um trabalho muito grande, assim, primeiro, isso aí até uma observação importante, Michele, porque assim, até para historiadores, né, esses dados são muito difíceis, assim, muitos deles assim, exigem uma pesquisa muito grande, assim, de quando que começou, por exemplo, o Bar do Ponto, né, onde hoje é o Wotton Palace,
é verdade.
Quando que ele terminou. O Grande Hotel, por exemplo, ele foi destruído em 1957 e no lugar, né, 4 anos depois, foi inaugurado o edifício Arcângelo Maleta. Mas essas datas, assim, elas não estavam à disposição, né? A gente teve que fazer uma pesquisa muito grande e eu contei com a participação do Lucas Alvarenga, né? Um jornalista que me ajudou muito nessa pesquisa aí desses lugares. Né? O que, que era antes e o que, que se tornou depois, quando que foi inaugurado, né? Quando que deixou de existir.
Eu nunca ia imaginar que... Eu moro na Pampulha antes, que o Yacht Tennis Club era o Yacht Golf Club, né?
Sim. Aí você citou até uma outra passagem importante do livro, assim, tem um capítulo dedicado ao Clube da Esquina, e aí um dos entrevistados é o Tavinho Moura, e eu descobri com ele também isso, que a gente sempre associa a Lagoa da Pampulha assim, com sujeira, né, com assoreamento, e ele fez um livro em que ele encontrou lá na Lagoa 150 espécimes diferentes de pássaros, né? Então, a lagoa, que sempre tem uma associação negativa, né? No meio dessa sujeira se encontra também pássaros lá muito bonitos, que estão registrados no livro do Tavinho Moura e que tem poemas dele também, né? Dele e de outros autores sobre os passarinhos, né? e muitos fazem referência a Belo Horizonte.
Então a gente pode entender que o recorte da pesquisa do livro não foi visto somente por escritores e poetas mineiros, né?
Sim, quer dizer, o principal são escritores,
são
mas assim, evidentemente, por exemplo, o caso do Tavinho Moura, ele é muito mais conhecido como músico, mas ele já publicou um livro que é muito bom, chamado Maria do Matué, que é sobre, né, a região do Rio São Francisco, um livro pouco conhecido, mas assim, que deve ser lido, mas o que eu quero dizer é assim, que de alguma forma, mesmo que não seja um escritor, né, na atividade principal, né, eu só fiz entrevista com pessoas que têm livros publicados, né, assim, e o recorte é assim, que esses livros teriam que necessariamente falar de Belo Horizonte, né? Então tem escritores, por exemplo, que são ótimos, eu cito aqui o Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele não fala de Belo Horizonte na obra dele, né, praticamente. Então, ele é citado no livro, mas não tem o espaço que ele poderia ter, né? Porque é o que eu volto a dizer, né? O personagem do livro é Belo Horizonte.
É verdade.
Então eu fui atrás de autores que falaram da cidade.
São 9h26. Bom dia, você está no Universo Literário e nós estamos conversando com o autor de Uma Cidade Se Inventa, Belo Horizonte na Visão dos Escritores, o jornalista e escritor Fabrício Marques. Na página 130, uma bela foto da reitoria aqui da UFMG. Olha só, todo o trabalho de pesquisa acaba que se torna uma descoberta, né? O que mais te surpreendeu na pesquisa para o livro Uma Cidade Se Inventa?
Olha só, uma característica importante de Belo Horizonte é que desde a fundação da cidade, né, 1897, mesmo antes, Belo Horizonte é uma das raras cidades em que desde o seu início você tem registros de escritores falando da cidade, né? Então, assim, em 1894, mais ou menos, chega aqui em Belo Horizonte um crítico musical chamado Alfredo Camarate, que era português, né? Então ele vem para participar da construção aqui da cidade, né, de algum modo, e ele publica crônicas num jornal da cidade chamado Belo Horizonte, evidentemente um jornal assim de duas páginas, né, como os jornais da época assim, mas assim, isso que é uma característica importante da cidade, desde o início, né? E aí você vem até hoje, que eu acho pode ser uma contribuição importante do livro, é você ter o depoimento, né, desses autores mais contemporâneos, né? E você tem, por exemplo, desde autores como o Lino de Albergaria, né, que fez esse ano 30 anos de literatura e lançou dois livros, e os dois livros falam da cidade, até poetas assim, né, que estão surgindo nos últimos anos e já demonstraram muita qualidade, né, como a Ana Martins Marques, o Bruno Brum e o Anísio Viana, e também prosadores, né, como contistas, como Marcílio França de Castro, o Carlos de Brito e Melo. Então, assim, eu acho que você perguntou, né, uma descoberta do livro, isso, você mostrar assim, uma linha, né, não evolutiva, né, mas uma linha que mostra assim, desde o início até hoje, né, atravessando assim, governos, atravessando problemas sociais, atravessando assim, uma série de fatores extraliterários, né, mas a literatura sempre presente de uma forma muito intensa na cidade. E de uma forma, uma relação ambígua, né, que ao mesmo tempo são pessoas que amam a cidade, né, que têm uma relação afetuosa com a capital mineira, mas que ao mesmo tempo têm um olhar crítico, né,
verdade.
E muitas vezes feroz, né, sobre situações que a gente vivencia aqui numa cidade que ao mesmo tempo é uma metrópole, né, mas ao mesmo tempo tem áreas até provincianas, né.
Sem dúvida. Pegando esse gancho aí dos escritores, os ambientes retratados por grande parte dos autores, em sua maioria aí que se referiam aos lugares que eles frequentavam, é possível identificar uma mudança nessa ocupação literária ao longo dos anos?
Sim, olha só, no mapa, eu publiquei também alguns infográficos, né, dentre eles quatro mapas que foram feitos pela Soraya Piva, e nesses mapas, é muito evidente, né, isso que você notou muito bem. Se a gente, o mapa ele se concentra mais na região central da cidade, né, e ali você vai vendo um certo esvaziamento, né, de lugares que não existem mais, né, óbvio, mas também assim, lugares que as pessoas, que os escritores deixam de frequentar e vão deslocando para outros lugares, né? É interessante você observar o mapa dos anos 20, com o mapa atual, e mostrar assim, como que a Rua da Bahia foi esvaziada, né? Hoje
verdade.
Você tem só uma letra lá, você tem a Academia Mineira de Letras, né, e tal, mas os lugares que eram frequentados, todos desapareceram. E Michele, tem um outro movimento importante, que em Belo Horizonte também há uma intensa relação entre jornalismo e literatura.
Claro.
E como muitos jornais também foram deixando de existir, né, até pela crise do jornalismo, esses locais foram colocados, foram deixando de desaparecer, e os escritores vão naturalmente deixando de frequentar, né, esses lugares.
O livro apresenta uma ação documental aí, baseado em obras predominantemente ficcionais.
Sim.
Há na narrativa do livro elementos identificáveis da ficção desses escritores pesquisados por vocês?
Olha só, eu não entendi bem assim, em que sentido que você fala.
Porque você coloca uma ação, como eu te falei, o livro apresenta uma ação documental baseada em obras predominantemente ficcionais. A gente consegue identificar essa característica na obra desses escritores que você pesquisou?
Sim, sim. Eu cito, e tem uma coisa, né, para além do que você está dizendo assim, que é o seguinte, por exemplo, a presença da cidade, né, é tão forte em alguns escritores, que eles conseguem transpor, né, assim, essa vivência biográfica deles, né, para uma ação ficcional. Por exemplo, a gente lembra o Wander Pirolli, né, na obra dele, assim, a Lagoinha, ela aparece, né, assim, praticamente na obra dele toda, né, e aí você vai identificar personagens da vida real, né, que ele vai, que ele encontrava, né, nas ruas ali da Lagoinha, no que era um bairro boêmio da cidade, assim, perto da Praça Vaz de Melo. Então esses personagens também vão aparecendo. Um livro do Altran Dourado, chamado Um Artista Aprendiz, ele reproduz que o, Altran, o próprio Altran Dourado participou da segunda semana da arte moderna, que a gente chamou de Semaninha, foi em 1944 aqui em Belo Horizonte, no Edifício Mariana. Então, assim, o escritor Altran Dourado assiste, né, a esse evento, e ao mesmo tempo no livro Um Artista Aprendiz, isso vai estar presente também no alter ego do Altran Dourado. E assim por diante a gente pode fazer esse exercício com vários escritores, né?
Sem querer abrir na página que você está falando, menino.
É mesmo?
Na 31.
Sincronia, né? Aproveitando, Michel, só você citou, né, a foto aí da reitoria.
É verdade, está muito.
A reitoria foi muito importante, porque em vários outros eventos, né, mas nessa foto específica aí, porque em 63 aconteceu aqui a Semana Nacional da Poesia de Vanguarda, e que reuniu aqui o Afonso Ávila, né, vieram os poetas concretos, o Augusto de Campos, o Décio Pinhatari, Haroldo de Campos, e veio um jovem poeta de Curitiba, que na época tinha 17 anos, o Paulo Leminski.
Olha só!
E o Afonso Romano de Santana também era um rapaz nessa época. Enfim, né, Belo Horizonte, né, eu citei antes aí a Semana da Arte Moderna, de 1944, você teve esse evento na reitoria, você teve em 1998 a primeira Bienal Internacional de Poesia de Belo Horizonte, foi um marco, e você tem acontecendo agora, esse ano foi a primeira edição da Festa Literária, a FLIBH. Então, assim, a cidade, em manifestações, em eventos públicos, né, dando esse espaço que a literatura sempre teve na cidade, né?
Maravilha. Fabrício, por favor, convide o nosso ouvinte para o lançamento amanhã.
Olha só, queria, né, convidar a todos os ouvintes, né, vai ser um prazer receber a todos amanhã, né, na Livraria Scriptum, na Rua Fernandes Florim, número 99, a partir de 11 horas, né, o lançamento vai até às 15 horas, e todos estão convidados, né, vai ser um prazer receber, para, né, a gente conhecer um pouco mais de Belo Horizonte sob a perspectiva de escritores, e com certeza muitos deles vão estar lá.
Com certeza. Ô Fabrício, parabéns em nome de toda a equipe por esse trabalho que você realizou, sucesso, está muito belo. O microfone aqui da UFMG Educativo sempre aberto para você, viu?
Ô Michel, muito obrigado, agradeço aí a toda a equipe, né, a você. Espero vocês também lá.
Com certeza, vai ser um prazer. Um abraço grande, boa sexta e até amanhã, Fabrício.
Obrigado, um abraço, Michel.
Valeu, tchau, tchau. Olha, o livro está muito bonito mesmo, viu? Tem umas imagens sensacionais, umas histórias incríveis. E nós conversamos então com o autor de Uma Cidade Se Inventa, Belo Horizonte na Visão dos Seus Escritores, o jornalista e escritor Fabrício Marques, resultado de uma pesquisa literária e jornalística que durou 9 anos. A obra apresenta uma espécie de perfil da cidade pelo olhar de poetas, contistas e romancistas. O lançamento ocorre amanhã, às 11 da manhã, na Livraria Scriptum, que fica na Rua Fernandes Tourinho, número 99, na Savassi. Informações pelo telefone 3223-1789. Repetindo para você, 3223-1789.
Falando de livros.